vou falar sobre um tema bastante importante, que são os dons do Espírito Santo. É um tema que eu preguei muito no início da igreja, já tem algum tempo que eu não falo sobre isso, mas eu sinto que hoje vai ser um dia especial. No meu coração e no primeiro culto eu pensei, vai ser um culto de ensino, onde eu vou cuidar para não gritar tanto, o que vai ajudar muito a você com seus convidados aqui hoje, mas eu sinto que Deus tem algo especial para fazer aqui hoje à noite. Sinto um ambiente de fé e Deus vai fazer algumas coisas especiais até o final dessa reunião. Então vou te convidar para abrir o capítulo 19 de Atos. Atos capítulo 19, versículo 1. Ninguém abriu a Bíblia, né? Não estou ouvindo nenhum barulho de Bíblia aberta. Todo mundo abriu o celular. Nós estamos estudando essa semana, o tema é, durante essa série toda, é sobre o que acontece no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria se chamar Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos e das pessoas. E essa semana nós estamos estudando nos BC Grupos, exatamente o livro de Atos. Eu quero lembrar você de ler o livro de Atos. Na semana passada eu falei sobre isso. Ler o livro de Atos pelo menos uma vez por semana. É uma leitura muito rápida. Leia pelo menos umas 3 vezes nesse mês todo. É uma história. E ali você vai ver a ação do Espírito Santo. Então eu quero encorajar você a ler o livro de Atos. E nós estamos juntos estudando ele nos BC Grupos. Quantos aqui estão em BC Grupos? Levante a sua mão. Olha só, toda a igreja está envolvida nisso. Se você não faz parte de um BC Grupo, considere a possibilidade de, na próxima temporada, agora no início de 2024, participar, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? Quem está aí, nunca mais será a mesma. Então, Atos capítulo 19, versículo 1, diz que enquanto Apolo estava em Corinto, então é um discípulo, ele estava na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo estava atravessando as regiões altas e chegou até a cidade de Éfeso. E quando ele chega nessa cidade, encontrou alguns discípulos e fez a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, ele encontra discípulos que ele não sabia da existência deles. É possível que fossem discípulos de João Batista. E ele está perguntando: quando vocês creram, quando renderam a sua vida, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, nem sequer ouvimos que existe. Às vezes essa pode ser uma realidade de alguns na igreja, não sabem da existência ou da função ou de como é uma vida no Espírito Santo, e é sobre isso que eu vou pregar hoje. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a tua presença aqui nesse lugar sobre cada coração. É tu quem mudas as atmosferas. Eu sinto que hoje tu queres operar milagres aqui, curas. Eu oro por um toque teu agora na vida de cada um. Repousa a tua presença sobre todos nós. Eu declaro teu amor, teu cuidado e a tua paz sobre aqueles que necessitam disso hoje. Um toque teu, Espírito Santo, pode mudar toda a nossa vida. Tu estás aqui e eu te peço, toca-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Todos vocês estão na nossa igreja online, toda semana são mais de 300 pessoas que estão sempre simultaneamente conosco aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês aí, e para vocês se sentirem participantes do nosso culto aqui, nós vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos, alguns de muito longe são membros da nossa igreja online. Eu não sei quantos de vocês aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, quantos de vocês cresceram numa família igual a minha, mas a minha era, eu tive o privilégio, na verdade, talvez esse não fosse a realidade de todos, mas eu tive o privilégio de saber que em algumas datas específicas nós receberíamos presentes, eu e minhas duas irmãs. Então uma família de 3 filhos, não é tão fácil dar presentes, a gente sabia. Dia das Crianças, aniversário, Natal, a gente sempre ia ganhar presente, e na Páscoa ia ganhar chocolate. Eu tive a infelicidade, não, estou brincando, mas não foi tão legal para minha infância nascer no Natal, porque todo mundo que me dava presente vinha e dizia assim, inclusive meus pais, olha, de aniversário e Natal. o mesmo presente. Então você que nasceu por essas datas sabe do que eu estou falando, né? Para uma criança é traumático. Agora, lá em casa, esse era o sentimento. Era estranho, seria muito estranho se a gente não ganhasse alguma coisinha nessas datas. A gente já ficava esperando, então nossos pais, eles eram praticamente obrigados por nós a nos dar presente nesses dias. O estranho seria receber um presente fora dessas datas. E uma vez na igreja, tinha um casal, que era um casal muito simpático, eles não tinham filhos, eu era muito pequeno ainda. Eles conversavam comigo, faziam brincadeiras, e um dia eles me trouxeram um presente, que era um presente que eu desejava demais. Meu primo já tinha esse brinquedo, e eu tinha pedido para minha mãe, eu acho que em fevereiro, e ela falou, filho, eu vou te dar no Natal. uma criança ansiosa quase morreria. E eu vou mostrar o brinquedo, quem é dos anos 80 talvez lembre desse brinquedo. Essa arminha aí que a gente ficava aterrorizando, ou as pessoas, não, era num alvo, a gente dava esse tirinho num alvo. E eu me lembro, quando eles me deram, eu desejava isso muito, eu perguntei, tá, mas por quê? Por que vocês estão me dando isso? Se não é meu aniversário, não é Natal, não é nada, era estranho para mim. E eles me deram, não, porque a gente te ama. E vou dizer uma coisa, quando eu ganhei aquele presente, eu não sou interesseiro, mas eu passei a tratar eles diferente dentro do meu coração. Eles tiveram um significado tão importante que quase 40 anos depois eu estou falando deles aqui. E quando a gente recebe uma coisa que não está esperando receber, ou não é nosso de direito receber, nos causa uma surpresa. Uma vez, já adulto, já com a nossa empresa, eu e a Janine fomos numa convenção de um banco que fez e convidou as empresas para ir, fomos eu e a Janine lá. Eu já trabalhava com eles e para eles, então já estava tudo bem. E quando nós entramos no quarto, em cima da cama, tinha uma caixa com uma carta dizendo, olha, é um presente para vocês pela parceria. E quando nós abrimos, tinha um iPad. Então, o que aconteceu? Eu comecei a beijar logo daquele banco e falei, vocês não precisam fazer, não precisam me convencer de nada, eu já amo vocês. Porque eu ganhei um presente que eu não esperava receber. E o que acontece com a vinda do Espírito Santo é isso. É um presente que nós não esperávamos receber. Não tínhamos feito nada para merecer e recebemos o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, resumidamente é, Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa a minha dívida quitada. 50 dias depois, numa outra festa, Pentecostes, o Espírito Santo vem para mudar a história da humanidade, a minha e a sua vida agora, Deus habitando dentro de cada um de nós. E o motivo de pregar sobre isso é porque 2000 anos depois desse fato, ainda muitas pessoas não sabem, não compreendem a existência do Espírito Santo, por isso não desfrutam de uma vida muito dinâmica, uma vida cristã muito dinâmica. Eu falei já que o significado na Bíblia sobre o Espírito Santo é a palavra ruá, que é esse vento que movia as árvores, movia as nuvens, mas esse mesmo vento, esse ar que produzia a energia de vida nos nossos pulmões. E o Espírito Santo é exatamente isso na vida de todo crente. E junto com a sua vinda, vieram também alguns presentes que a gente não esperava receber, que são os dons do Espírito Santo. São dons espirituais. Aparece 17 vezes a palavra caris nas cartas paulinas. A palavra caris é de onde vem a palavra carismática. Por isso fala-se da igreja que é carismática, ou seja, uma igreja que atua ou que vive nos dons do Espírito. E a palavra carisma é exatamente isso, é um presente gratuito. Você não fez nada por merecer. Você simplesmente ganhou quando não imaginava que poderia ganhar, é porque é um presente que Deus quis nos dar. E hoje eu quero tentar mostrar para você que esses presentes estão à nossa disposição e a sua e a minha vida podem ser completamente diferentes quando nós entendemos e vivemos os dons do Espírito na nossa vida. Eu pessoalmente acredito, como pastor dessa casa, que nós estamos prestes a entrar em uma nova temporada da nossa igreja. Já vivemos isso lá no passado, experiências como essa, mas agora, próximo ao nosso aniversário de 10 anos, eu sinto que Deus vai nos levar a uma profundidade do Espírito, de vivermos os dons para cada um de nós, e você vai entender que tem o seu aí guardado.
Então, algumas coisas rapidamente que nós ganhamos gratuitamente, sem merecermos, sem nem sabermos, algumas coisas só para citar. A primeira delas é a vida eterna. Paulo fala em Romanos capítulo 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado, você vive no pecado, o pagamento por isso, ou a colheita disso, é a morte. E ele segue dizendo: mas o dom gratuito de Deus é uma vida eterna, ou seja, é um dom. É um presente gratuito que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para reforçar isso, é um dom, é um presente que Deus nos dá gratuitamente quando rendemos a nossa vida a Ele. Então, nós ganhamos agora uma vida eterna com Ele, uma vida eterna com Deus. É um presente. E Paulo ainda continua dizendo em Efésios, capítulo 2, versículo 8, e diz: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não é mérito de vocês. Vocês não fizeram nada por merecer. Ele está dizendo, é um presente, é um dom de Deus. Então, o primeiro presente que nós recebemos é a vida eterna, quando você vem até Jesus. Agora você tem a garantia de viver para sempre com Ele. A segunda é essa, é o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a humanidade no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E o próprio Jesus diz para eles: olha, não saiam de Jerusalém, esperem essa promessa. Outras versões falam: esperem o presente, a promessa do meu Pai. E aí ele diz: João Batista batizou com água, mas está chegando um tempo, próximo desses dias, que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora olha que interessante, uma pequena explicação sobre isso. O dia de Pentecostes é uma clara alusão ao que aconteceu no Velho Testamento. Expliquei muito no culto da semana passada. No Velho Testamento, quando Moisés sobe naquela montanha, o Monte Sinai, uma das representações da presença de Deus é através do fogo. Ele recebe os 10 mandamentos. Você sabe o que é os 10 mandamentos, mesmo que seja a sua primeira vez na igreja, eu tenho certeza que você já viu uma novela Record. Os 10 mandamentos, deve ter acontecido lá. Então é esse, os 10 mandamentos. E lá tinha fogo. Logo depois, esse povo, quando vive 40 anos no deserto, Deus manda que eles construam um tabernáculo, onde Deus habitaria ali com a sua presença. E uma manifestação física agora da presença de Deus era uma coluna de fogo descendo sobre esse tabernáculo. E a partir dessa coluna de fogo, a presença de Deus habitaria o templo. Estão comigo? Eu tenho uma foto que eu trouxe aqui, o tabernáculo desse lado, coluna de fogo, e lá dentro do templo a presença de Deus. Agora, em Pentecostes, agora que nós estamos lendo, quando o Espírito Santo foi derramado, o autor do livro, Lucas, ele está explicando isso para uma plateia que entende. Aqueles judeus entendiam aquilo, eles cresceram ouvindo essas histórias. E agora, quando eles recebem nesse lugar a presença do Espírito Santo, o texto diz que eles receberam, vem um vento impetuoso, e línguas como que de fogo repousou sobre cada um. Cada um recebeu uma chaminha de fogo. Qual é o significado disso? Lá atrás, o fogo de Deus descia e a sua presença habitava no templo. Agora o fogo de Deus desce e a sua presença habita dentro do templo, que é o corpo de cada um que rende a sua vida a Jesus. Olha que coisa mais incrível, coisa mais linda. Quando Jesus estava na terra, Jesus estava em um único lugar. Agora, quando Jesus sobe e o Espírito Santo é derramado, Jesus está dentro de cada coração que rende a sua vida a Ele, por todos os lugares. Por isso que tem uma chaminha em cima de você aí. Tem um fogo queimando em cima da sua cabeça. Eu cresci com o meu pastor e todo culto ele dizia assim: ó, faz assim aí, ó, tem uma chaminha na tua cabeça. Faz assim, vamos, eu sempre tive vontade de fazer isso. Tem uma chaminha na cabeça do crente. Onde você anda, talvez as pessoas não vejam, mas eu vou dizer, o inferno sabe que tem crente chegando ali. O inferno, é sério. Ele sabe. Ele sabe, olha lá, vem um crente, não mexe com os crentes. Quer fazer treta, quer fazer trabalho, quer fazer o que quiser, faz com o outro, mas não com o crente, vai te dar mal. É o Espírito Santo morando dentro de cada um. Primeira coisa, vida eterna, segunda coisa, o Espírito Santo. Agora com essa piadinha aí, perdi um monte de gente, fica aqui comigo, gente. E a terceira e últimos dons espirituais. Esse é o carisma, esse é o dom de Deus, esse é o presente que Ele nos dá. E aí Paulo, na carta aos Coríntios, ele escreve muitas coisas. Ele diz: irmãos, quantos dons espirituais, eu não quero que sejam ignorantes. O que pode ser uma realidade hoje da nossa igreja? Alguns serem ignorantes no sentido de não terem conhecimento, de não entenderem. E a minha ideia hoje é traduzir isso para você. Existe uma linha teológica que crê no que é chamado de cessacionismo, ou seja, os dons espirituais cessaram no tempo dos apóstolos. Eu discordo disso, nossa igreja discorda disso, porque se desde aquela época até hoje um único milagre tivesse acontecido, já não teria cessado. Ele teria continuado, ou seja, nós somos continuistas. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu já vi de milagre nessa vida, eu vou dizer, eu tenho certeza que os dons não pararam. Estudando sobre isso, tem uma outra linha que fala que eles diminuíram, que não são mais necessários como foi necessário no tempo de Jesus. E eu pessoalmente agora, essa é uma opinião minha, eu de fato acredito que diminuíram em alguns contextos religiosos, porque são ignorantes quanto ao poder do Espírito Santo atuando na igreja. Agora, quando existe uma igreja que entende os dons, que vive os dons, que desenvolve os dons, aí eles não cessam, aí eles crescem cada vez mais, gradativamente, e essa igreja pode ver as obras da mão de Deus através do seu poder. Então, a grande questão na maior parte das pessoas a respeito dos dons do Espírito Santo, é que a ideia que elas têm dos dons, ou o pacote que foi apresentado, é um pouco estranho. Então, por isso, você dá um passo atrás e rejeita. Então, você já viu gente dizendo que era milagre, mas não era milagre. Você viu uma manifestação do Espírito Santo estranha ao seu olhar, não fazia muito sentido. Então, quando você não entende, ou quando o pacote que foi apresentado, ele é esquisito, você diz, não é de Deus, mas algumas vezes é de Deus, só que os homens é que inventam. Já dizia esse mesmo pastor que eu cresci, ele diz, o evangelho é bem simples, os homens é que inventam. Então, o grande problema é talvez você tenha dado um passo atrás e recuado, mas a minha oração hoje é lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que você mude o seu entendimento, porque Paulo diz, cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito Santo para o que for útil para a igreja, ou seja, cada um recebe um dom do Espírito, segundo a vontade de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas. Ou seja, se você é um cristão, Deus depositou dentro de você um dom específico que é o seu, para que a humanidade seja abençoada através do dom que Deus colocou na sua vida. Estão comigo até aqui? Como funciona isso hoje? Durante toda essa carta, durante todo esse capítulo, Paulo está dizendo, são muitos dons, são muitos membros, toda hora ele está dizendo, são muitos dons, mas um único Espírito, são muitos membros desse corpo, ele inclusive faz essa associação ao corpo de alguém, ele está dizendo, um é mão, o outro é olho. Cada um tem uma função dentro desse corpo. É por isso que nós chamamos as pessoas que participam da igreja de membros. Membros do corpo de Cristo, onde cada um tem um membro, cada um tem uma função. E o cabeça desse membro, quem é a cabeça? É o pastor? Oh, a igreja está esperta, a igreja está esperta. O cabeça é Cristo. Então o pastor pode ser uma mão, pode ser uma boca, mas cada um é um membro e o cabeça é Cristo, é ele quem está liderando, é ele quem está governando. Então olha só, eu estou começando a mostrar a ideia daquilo que eu quero pregar, é que todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós temos funções distintas, nenhuma mais importante que a outra. Paulo ainda diz assim, o olho pode dizer que ele não precisa da mão, ou seja, não há hierarquia nisso, e ele está dizendo que os dons que são despejados para cada crente tem uma função de não abençoar o crente, mas abençoar os seus amigos, abençoar a sua família, abençoar a sociedade, abençoar o lugar onde você está vivendo hoje. Através desse dom é que Deus quer abençoar a vida das pessoas. Tá bom, mas como é isso hoje? Eu acredito que hoje, nesse exato momento, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não quer que você acredite, ele não quer que você saiba, nem que você viva o seu dom. Porque ele sabe que no momento que você começa a viver o dom de Deus na sua vida, abençoando outras pessoas, ele arruma problema para ele. Ele está encrencado. Porque um crente só que viva o seu dom pode mudar a história de um lugar, pode mudar a história de uma família. Como que tu sabe disso, Maurício? Porque eu vejo, às vezes uma pessoa se converte, ela começa a mudar a vida dela, então daí outra pessoa da família e outra, e daqui a pouco nós estamos batizando todo mundo e toda a história da família mudou, porque um resolveu viver o seu dom. O diabo sabe que ele está encrencado quando você viveu o seu dom, ele sabe disso. Quando eu era novo seminarista, a gente tinha um grupo que evangelizava em vários lugares. A gente ia na rua, na época era na Cidade Baixa, que era o Point. A gente ia lá, ia em algumas comunidades, e a gente andava com uma Bíblia bem grande debaixo do braço, e a gente falava sério um para o outro. A gente falava sério um para o outro isso. E a gente dizia assim: eu quero ser conhecido no inferno. Eu quero que eles saibam o meu nome. Olha lá, está chegando o Maurício. Ia ser legal isso. Ai, guri. Guri, é isso aí. Agora presta atenção, que eu vou começar a explicar melhor isso. No Velho Testamento, os dons estavam sobre algumas pessoas. Ou seja, algumas pessoas falavam em nome de Deus. Agora avança para Pentecostes. Agora o Espírito Santo é liberado sobre todas as pessoas. E toda a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, todos os irmãos fluíam nos dons do Espírito. Por isso a igreja avançou. Assustadoramente. Operações de milagres, plantação de igreja, vidas transformadas, porque toda a igreja começou a fluir nos dons do Espírito. Agora, desde essa igreja dos primeiros séculos, você avança 1.500 anos. 1.500 anos de igreja, a realidade é, de novo, a pregação de que somente algumas pessoas tinham acesso a Deus. Somente alguns homens eram escolhidos por Deus e o resto tudo era povo e precisava obedecer. Até que Martinho Lutero prega as 95 teses e acontece, isso já aconteceu há 500 anos, que inclusive em outubro foi aniversário de 501 ou 502 anos, não me lembro quantos anos, da Reforma Protestante. E o cerne da Reforma Protestante é: não está só sobre alguns, está sobre todos. A ideia é recuperar aquilo que o Espírito Santo começou de novo, agora 500 anos atrás. E o que acontece depois dessa Reforma Protestante? Toda a igreja começa de novo a descobrir e viver os dons do Espírito. Mas o tempo vai passando, nós vivemos numa cultura que gosta de terceirizar as coisas, e nós chegamos na nossa pequena igreja aqui, onde o nosso sentimento é esse: a oração de alguém é mais poderosa que a minha. Algumas pessoas, elas têm mais autoridade ou mais dom de Deus do que outras. Como que eu posso saber disso? Porque as pessoas me tratam assim. Eu vou num aniversário de alguém e as pessoas falam: pastor, tu pode orar pelo aniversariante? Eu vou jantar na casa de alguém e o chefe da família falou: não, o pastor está aqui, o pastor ora. Eu vou fazer um casamento que é de tarde na rua e está prestes a chover, o noivo chega para mim e fala: pastor, podia fazer uma oração e pedir para Deus para não chover? Isso é tudo verídico. E a minha resposta, então, ou seja, as pessoas têm na sua mente a ideia de que algumas figuras têm mais dons do que outras figuras, do que a maioria, porque nós costumamos a terceirizar. Então o que eu falo quando tem um aniversário? Eu falo: meu, ora qualquer um aí, ora tu. Quando eu vou na casa de alguém, eu falei: meu, vim para comer, ora outra pessoa aí. A gente fica brava comigo. Agora quando é orar para parar a chuva, eu falei: meu, noivo é tu, eu tô despreocupado. Se chover ou não chover, eu vou comer igual no final. Vocês viram que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E então eu devolvo a responsabilidade, por quê? Porque na nossa mentalidade nós achamos que algumas pessoas receberam um dom maior de Deus para fazer todas as coisas. Eu vou pedir para tal pessoa porque ela tem o dom, ou porque ela é mais capacitada, ou porque ela é diferente. Desde o início na nossa igreja, eu tenho batido na mesma tecla há 10 anos. Eu tenho batido na mesma tecla insistentemente. Eu sou o cara aqui da visão. Eu digo qual o caminho que nós estamos indo. Mas todos nós estamos no mesmo barco, com os mesmos dons dados por Deus. A diferença é que alguns buscam mais do que outros. Alguns se colocam no lugar de serem usados mais do que outros. Mas, pasmem, Deus quer usar toda a nossa igreja para aquilo que Ele quer fazer no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. E você passa por isso. Amém? Algumas vezes as pessoas ficam bravas comigo. A gente começou lá, ainda quando era lá na Carlos Barbosa, no fim do culto nós orávamos pelas pessoas, e eu percebi com o tempo que a minha fila começou a ficar maior, e eu saía tarde de lá, não por causa do tempo, porque eu ficaria orando horas e horas pelas pessoas sem problema algum, mas as pessoas começaram a associar que, porque eu estou aqui na frente pregando, bom, eu prefiro a oração do pastor
do que aquele irmão lá. Aquele irmão, não sei se ele tem poder ou não. E o pastor está pregando lá todo final de semana. Não conhece a minha história, não conhece a minha vida e acha isso.
Então, o que eu fiz imediatamente, quando eu percebi isso, eu saí lá de trás, no fim do culto, quando eu ficava, e fui lá para frente. Vocês viram? Eu fico sempre lá na frente, cumprimentando as pessoas. E toda vez que alguém vem e fala comigo, pastor, eu queria que tu orasse por uma coisa na minha vida, eu falo, sim, sim, com certeza. E aí eu passo para algum irmão orar. Alguns ficam tão chateados porque ainda não entenderam isso, que vão lá na análise, lá na votação do Google e colocam. A igreja é muito legal, mas o pastor ora só por alguns. Porque não entenderam que todos nós temos os dons. Imagina que coisa linda vai ser isso quando a igreja compreende isso e vai abençoando uns aos outros. Você não precisa esperar de alguém específico que está num lugar de evidência, porque você sabe que o Espírito que opera é o mesmo. Os dons podem ser diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Quem para a chuva no casamento é Deus. Quem abençoa a comida no jantar é Deus. E quem abençoa o aniversariante é Deus, não é quem ora. Amém. Sabia que tinha gente aí. Então, uma definição de dom espiritual é essa: é uma habilidade sobrenatural. Preste atenção, isso é importante. É uma habilidade sobrenatural, não é natural, que Deus dá a cada um dos seus filhos, para que juntos nós possamos apresentar o seu propósito nesse mundo, o propósito de Deus nesse mundo. Juntos, um é mão, outro é boca, outro é olho, outro é pé, e juntos unimos esses dons e abençoamos essa terra por onde nós estamos passando. Ainda em 1 Coríntios 12, eu quero então dar uma pincelada rápida. Hoje tem um tom de aula esse culto e essa pregação. Eu não tenho o interesse em esgotar o tema, porque o tema é muito amplo. Eu diria que nós não vamos nem arranhar a superfície, mas a minha oração é que você seja inspirado por Deus a buscar mais conhecimento e a se aprofundar muito mais nisso. Mas no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala de 9 dons. Ele está escrevendo para uma igreja. Não é que essa igreja não tinha os dons, eles tinham os dons, mas eles não estavam sabendo utilizar os dons da maneira certa. E esses dons, teologicamente, eles são distribuídos em 3 partes. Então, esses são os 9 dons do Espírito. Não é o fruto do Espírito, que também são 9. Esses são os dons do Espírito. Não são os únicos dons que Deus dá, mas são os que Paulo escreve nessa carta, o que ajuda você a entender. Então, ele é dividido em vocais, porque tem a ver com falar, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Línguas, para quem nasceu na igreja, é falar em língua estranha, dom de língua estranha. Eu gosto, eu falo em língua estranha, só não falo no altar. Por que eu não falo no altar? Porque o próprio Paulo diz que é para edificação da pessoa mesmo. Então, quando você ora agora em línguas espirituais ou a língua dos anjos, quando você está orando, você mesmo é edificado. Então, se isso for orado aqui na frente, precisa ver a interpretação daquilo que está sendo falado. Então, isso tudo é sobrenatural. Eu cresci em uma igreja que isso era muito comum. O pastor, ele orava e tinha alguém que interpretava aquilo para aquela realidade daquela comunidade. Mas eu só estou dando uma pincelada para falar. Eu quero falar mesmo sobre profecia. Eu vou dar um ponto rápido em cada um, para você começar a aprender e começar a entender tudo que está disponível para você. A profecia é uma inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus a você a respeito de outra pessoa. Então você profetiza para outra pessoa uma impressão do Espírito no seu coração. É importante dizer que a Bíblia ainda diz que a profecia ela precisa vir para confirmar, para exortar e para consolar. Ela não pode ser diretiva, ou seja, eu não posso chegar aqui e profetizar e dizer, Thaís, eu estou profetizando que tu vai casar com o fulano de tal. Aí ela começa a tremer porque ela diz, bom, o profeta falou, ela não gosta do cara, o cara é esquisito, ele não é completamente crente, mas ela começa a tremer na base. Não, tá amarrado, nós vamos arrumar um bom para ti hoje, senhor, levanta um varão aqui hoje, senhor. Então presta atenção, ela não é diretiva. Quando a profecia, qual é a profecia bíblica Deus dá para as pessoas? Quando ela confirma alguma coisa que está no seu coração. Então olha só, eu não sei quem ela é, eu não sei quem é o cara, mas ela já está orando por ele, já está apaixonada, já evoluiu, mas está na dúvida. Então veio a profecia e diz: olha, tu está orando por uma pessoa assim, assado, e Deus diz que é ele a pessoa. Então confirmou no seu coração. Algumas vezes antes de acontecer a Brasa Church, ela já estava no meu coração. Deus já tinha, eu já estava bêbado de tanta informação de Deus para plantar uma igreja. Mas eu tinha medo, eu tinha dúvidas. Por cada igreja que eu passava, alguém vinha sobre mim, profetizava e dizia: Deus está entregando um trabalho na tua mão, Deus está te dando uma igreja e tu vai plantar uma igreja. E olha só que interessante, eu me apresentava como eu era na época, um ministro de louvor. Então era mais fácil alguém profetizar e dizer assim: tu vai gravar um CD, tu vai viajar as nações. Mas não, como era de Deus, as pessoas confirmavam o ministério da palavra, que era aquilo que já estava no meu coração. Então, o dom profético abençoa a igreja, ok? Estão comigo? A segunda coisa, que são os dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Eu estou colocando aqui que você tira uma foto e depois pesquisa. Eu vou falar só sobre a palavra de sabedoria. É uma palavra, é uma revelação de Deus acompanhada de um conselho divino. Um exemplo bíblico: José, quando ele interpreta o sonho do faraó, ele diz: olha, 7 anos de fartura e mais 7 anos depois de escassez. E aí vem a palavra de sabedoria. Então ele diz: baseado nessa revelação, você deve guardar nos primeiros 7 anos o mantimento para viver nos próximos 7. Foi uma palavra de sabedoria divina, liberada por Deus para abençoar a vida de alguém. E último, a parte de poder, tem o dom da fé. Dom da fé é aquela pessoa, todos nós temos fé, mas aquela pessoa que, ela diz assim: não, eu tenho certeza que é isso. Ela tem o dom, ela sabe, não, eu tenho convicção no meu espírito que é isso que vai acontecer. Dom de cura, eu acredito que hoje nós vamos orar aqui quando terminar por cura. Eu acredito que nós estamos vivendo na nossa igreja momentos importantes de Deus curando muitas pessoas. Eu tenho ouvido muitos testemunhos e eu sinto que hoje é um dia que nós devemos orar por cura. Então, se você estiver aqui hoje, no final do culto, nós vamos terminar com os líderes aqui na frente orando. Eu gostaria de orar por você e eu gostaria de me surpreender com tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Agora, operação de milagres é tudo aquilo que acontece que não é cura. Ou algumas traduções usam, ao invés de milagres, usam a palavra maravilhas. Então, operação de maravilhas é tudo que é diferente de cura. Um exemplo: Moisés na frente do Mar Vermelho. Maravilhas, abriu o Mar Vermelho. Eu tenho esse dom e eu vivo o dom de maravilhas na minha vida. Coisas extraordinárias acontecem no meu cotidiano. E eu, se fosse você, orava para viver alguns desses dons na sua vida. Paulo aconselha para que nós possamos desejar, ansiar, pedir para Deus para viver esses dons na nossa vida. Não só esses dons, mas eu quero te encorajar a anotar aí para você pesquisar um pouco mais. 4 capítulos que vão te ajudar a entender outros tipos de dons. Então é 1 Coríntios 12 e Romanos 12, dá para entender bem. Acho que não vai aparecer. 1 Coríntios 12 e Romanos 12. E Efésios 4 e 1 Pedro 4. Eu vou repetir: 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Efésios 4 e 1 Pedro 4. Ali ele está falando de diversos dons, por exemplo, dons de hospitalidade. Eu não tenho dom de hospitalidade, eu tenho certeza que eu não tenho. Se alguém vai na minha casa, eu falo: meu, tá aqui, ali a mesa, ali a geladeira, se vira, para mim isso é hospitalidade. Minha esposa não, ela prepara uma toalha, tá vindo gente, ela arruma tudo, ela bota a melhor louça. Se a pessoa vai dormir lá em casa, ela pega compra uma toalha especial, coloca o sabonete, coloca um chinelo. Eu acho incrível esse desejo que ela tem, porque é um dom de hospedar, de hospitalidade, as pessoas se sentirem bem. Nem todo mundo tem o dom de comunicar o evangelho, como por exemplo eu tenho, mas muitas pessoas terão o dom diferente. Eu sinto que esse é o meu dom, comunicar o evangelho. Então, tem gente que tem dom de cuidar de crianças, tem gente que tem o dom de cuidar dos mais necessitados, outras pessoas têm o dom de ensinar, outras pessoas vão ter o dom na música, de tocar algum instrumento ou de cantar. Aqui em cima você percebe que algumas pessoas têm o dom para fazer aquilo que Deus designou no corpo de Cristo. Outras pessoas têm o dom de criar negócios, liderar empresas, gerenciar isso com os valores do reino de Deus e abençoar a comunidade. Alguns aqui recebem esse dom de Deus de liderar, de ganhar dinheiro, de serem ricos, de serem generosos. É o dom que Deus dá para cada um. Outros vão desenvolver ou vão ter os seus dons nos esportes e aí serão usados por Deus nos esportes. Outros serão usados na arte, mas o fato é, em resumo, é que se você é crente, sempre tem alguma coisa para você fazer no reino de Deus. Se você é um cristão, rendeu a sua vida a Jesus, o Espírito Santo mora em você, vai começar a brotar um desejo de o seu dom se manifestar, de abençoar essa terra. E aí eu vou te dar dicas rápidas para terminar, só falta 40 minutos para terminar, vocês estão comigo? Eu não senti sinceridade falando a verdade, mas tudo bem. Pouquíssimos minutos. Mais 6 minutos. Chama o tecladista para mim, que agora eu me empolgo e eu vou ligar o modelo pentecostal para a gente orar no final. Primeira coisa, então, descubra o dom que Deus te deu. Descubra o dom que Deus te deu. Muitos aqui hoje não sabem qual é o dom. Descubra. Eu preciso te dizer que não é uma habilidade natural e não necessariamente é uma habilidade que você já tenha. Eu, por exemplo, se me perguntasse se eu queria falar em público, jamais, jamais, em hipótese alguma. Eu fui criado na igreja, então quando tinha as peças de teatro, e tinha o jogral, sabe? O jogral é uma coisa que hoje não faria o menor sentido na nossa geração, mas a gente fazia bastante, uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala outra coisa, é tipo uma poesia de um monte de gente falando, uma coisa muito sem graça, não sei quem inventou isso. E quando chegava na minha parte, eu já começava a ficar nervoso e eu trocava a minha parte, eu errava. Aí eu tinha que cantar uma música, 3 estrofes, eu cantava a primeira, depois cantava a terceira, depois cantava a segunda, tudo errado. Eu me lembro quando eu ia apresentar um trabalho no colégio, eu ficava 2, 3 dias com dor de barriga, até minutos antes, eu estava indo no banheiro nervoso. E aí eu me lembro dessa aula, era uma aula de geografia que precisava apresentar, todo mundo apresentando, eu fui o primeiro, eu congelei e o professor disse, fica aí do lado até tu conseguir te acalmar e falar, fiquei 2 períodos. E aí naquele dia eu jurei para mim mesmo, eu não nasci para falar em público, eu odeio, eu nunca vou falar em público. O que aconteceu? O senhor tem um senso de humor e falou, é aí que eu vou te botar. Por anos eu subi no altar com dor de barriga, gente. Vocês acreditam? Por anos. Eu acho que parou faz pouco tempo, semana passada que parou de... Mas não significa que é um dom que você tenha. É um dom que Deus quer dar para você. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, 6. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então é Deus que escolhe aquilo que Ele quer colocar na sua vida para que você abençoe essa terra. As pessoas estão esperando uma igreja que flui, que vive nos dons de Deus. Algumas pessoas aqui nessa igreja têm dons diferentes. Eu tenho o dom de comunicar o evangelho, mas tem variações. Eu não tenho dom, por exemplo, de comunicar para crianças. Aqui do lado nós temos professores, por exemplo, a líder do Kids, que é a Ananda, ela tem uma habilidade de comunicar o evangelho para crianças. Alguns anos me convidaram para pregar para adolescentes, e eu pensei, eu fui líder de adolescentes, eu penso assim, eu sou jovem, né? Eu estou nesse corpo aqui quebrado, mas eu penso na minha cabeça, eu sou jovem. Gente, eu fui lá e eu não consegui reter a atenção daquela gurizada. Chegou uma hora que eu fiquei com raiva, eu queria botar limite nele, calem a boca, o pastor falando. Ou seja, eu não tenho dom para isso. As pessoas têm dons diferentes, cada um vai ter um dom diferente. Alguns aqui na igreja amam estudar as escrituras e ensinar as escrituras. Esse é o seu dom, esse é o seu chamado. Outros aqui na igreja amam receber gente, abraçar, orar, organizar a casa para receber. Esse povo que ama são aqueles que quando termina o culto e as pessoas estão levantando a mão aceitando Jesus, eles estão chorando. Então, todo culto eles estão chorando porque eles amam isso. Já outras pessoas não se conectam com isso porque o seu dom é na área social. Eles vivem o reino de Deus para abençoar os nossos projetos sociais, as pessoas mais necessitadas. Ou seja, cada um tem uma função. Cada membro tem uma função nesse corpo. O cabeça é Cristo. Existem dons liberados só para você. E a minha oração é que você descubra esse dom. O salmista no Salmo 139, profeticamente ele diz: Senhor, tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. os teus olhos me viram ainda um embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Deus formou você, e os planos dele foram escritos para você todos os dias da sua vida, antes mesmo de você nascer. Ou seja, Deus tem um dom específico para você, que essa terra está esperando que se manifeste. Sua família está esperando que você flua no dom que Deus te deu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando isso acontece, nossa, é coisa linda, sai da frente. O inferno treme, mas o céu entra em festa quando nós vivemos o nosso dom. Deus te conhece e Ele colocou no seu coração. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que, que deve ser? Como que isso está muito abstrato? É uma coisa que arde no seu coração. Um dia eu estava assistindo Masterchef, e eles estavam naquele momento perguntando a vida das pessoas, e o cara falou, eu sou pastor e teólogo e trabalho em uma ONG para pessoas em situação de rua e crianças numa comunidade. E ele começou a dizer como foi que isso entrou na vida dele. Então ele falou rapidamente, eu fui uma vez nesse lugar, eram 200 moradores de rua, eu fiz amizade com muitos deles, e fiz amizade com um senhor, daí eu virei as costas e comecei a ir embora a pé, porque já era tarde, eu ia para minha casa, e alguma coisa queimou no meu coração, porque aqui, eu ia para minha casa quentinha, aquele senhor ia morar na rua, e esse cara começou a contar essa história, que aconteceu há 20 anos, e ele vive há 20 anos como um pastor naquela ONG, naquela comunidade, servindo as pessoas, e ele está contando essa história chorando e com a voz embargada. Por quê? Porque passaram-se 20 anos e o coração dele ainda queima pela mesma coisa. É algo que Deus coloca no seu coração que começa a queimar. Você não pode ver uma injustiça, você não pode ver uma situação, as outras pessoas não estão enxergando como você enxerga, mas você queima o seu coração por aquilo. Por quê? Porque é um dom sobrenatural de Deus na sua vida. Você tem uma capacidade diferente das outras pessoas, uma capacidade de amar que outra pessoa não tem, uma capacidade de falar que outra pessoa não tem, uma paciência de ensinar que outras pessoas não têm, porque esse é o seu dom. Eu termino dizendo, descubra o seu dom. Primeiro, descubra. Segundo, desenvolva o dom que Deus te deu. Desenvolver é amadurecer. Quando você entrega a vida para Jesus, você começa devagarinho, é como um degrau, vai indo, até um ponto onde Ele começa a revelar todo o plano da sua vida. E se você não vive isso, você é um crente de final de semana. Se você não vive os dons de Deus na sua vida, a vida cristã fica muito monótona. Agora, quando você queima e desenvolve o seu dom, que é uma responsabilidade sua, a sua vida torna-se uma vida dinâmica. 1 Coríntios 14, capítulo 1 diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. A palavra dedicação em outras versões é busquem diligentemente. No original é busquem desesperadamente os dons espirituais na sua vida. Então qualquer um aqui entende esse símbolo. Ninguém aqui vai para a academia uma vez por semana e acredita que vai fazer efeito. Ninguém faz dieta uma vez por semana e acredita que vai fazer efeito. Ninguém que está querendo passar em um concurso público estuda uma vez por semana. Quando é intencional, faz isso diligentemente, faz isso desesperadamente, porque só assim obtém o resultado esperado. É o que Paulo está dizendo, busque. Busque de maneira intencional, é sua responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo está falando para esse estagiário, esse aprendiz Timóteo, ele diz, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em ti, mediante a minha imposição de mãos. Você recebeu um dom, e é sua responsabilidade manter a chama acesa. Hoje aqui eu não tenho dúvidas, eu sou pastor, está cheio de gente com dom enterrado, está cheio de gente que sabe qual é o seu dom, mas deixou ele estacionado. Por quê? Porque entrou culpa, entrou medo, entrou vergonha na sua vida. Deus já mostrou isso para você em algum momento, e as desculpas começaram a vir na sua mente. É o que o diabo, nosso inimigo, faz. Olha, você não está apto o suficiente, você não é bom o suficiente, você não tem tempo suficiente, você já fez tanta coisa, né? Eu te conheço, a gente se conhece. Quem é você para fazer isso? Mas eu gostaria hoje que você ouvisse a voz do Espírito Santo e não só descobrisse seu dom, mas começasse a exercitar e desenvolver o dom que Deus deu para você, porque é responsabilidade sua, desenvolva o seu dom. Terceira e última, para terminar de verdade, use o dom que Deus te deu. Aproveite cada minuto da sua vida. Foi para isso que você nasceu. Você nasceu para glorificar o nome de Deus através dos dons que Ele coloca na sua vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar aqui. Nós não sabemos quantos dias nós ainda temos. Mas enquanto você respira, viva agora. Comece a usar o dom que Deus te deu. Não enterre. Essa é uma expressão muito usada na igreja. Não enterre o dom que Deus te deu. Deus está falando com alguém aqui hoje sobre isso. Não enterre o dom que Deus te deu. Você sabe, enquanto eu falo, o Espírito Santo começa a mexer com você, começa a abalar as suas estruturas, começa a tirar algumas arestas, algumas teias de aranha, começa a desfazer algumas mentiras para dizer: eu tenho um plano na tua vida. Não enterra. Talvez você achou que tinha acabado, talvez você pensava que não tinha mais tempo para fazer isso, mas você veio logo hoje num culto pentecostal onde o pastor não precisa nem gritar, porque a palavra que queima o seu coração. E Ele está dizendo: não enterre, eu que vou desenterrar, eu vou te levantar porque eu quero te usar, foi eu quem te chamei e eu sou fiel para completar a obra que eu mesmo comecei. Se você ousar abrir o seu coração e dizer: Senhor, usa-me, mesmo com as minhas limitações, mesmo com os meus problemas, usa-me, eu diria que a oração mais perigosa que você poderia fazer nessa noite é essa: Senhor, usa-me. Eu garanto, a partir de segunda-feira começa a mudar. Deus vai começar a colocar gente na sua frente, vai começar a colocar situações na sua frente, porque Ele é vivo. O Espírito Santo está vivo dentro de você e dentro de mim. Ele está atuando nessa hora. Nosso chamado é pregar o Evangelho por todo lugar que nós passamos. A minha oração é que nós não sejamos essa igreja do domingo, mas a igreja de segunda-feira, que não precisa de um pastor no seu trabalho porque você já está lá. Não precisa de um pastor agora no seu condomínio porque você está lá. Não precisa de alguém no seu bairro porque você está lá, porque você é um crente com uma chama queimando na cabeça, ambulante. Primeira Pedro 4:10 é a única vez que a palavra caris aparece fora das cartas paulinas. Pedro diz: cada um exerça esse dom que recebeu de Deus para servir aos outros. O seu dom não é para você. Não é para alguém ficar famoso. Aquele cara é profeta, aquele cara é pregador. Não é para fama de alguém. Se isso acontece, esse portador do dom está equivocado na sua postura. Você me entende? Não é para que alguém seja valorizado. Não, aquele lá é da revelação. Não, aquele ali é diferente. Não. Esse dom é para servir aos outros. Pedro está dizendo: administre fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Outro texto diz: para que a multiforme sabedoria de Deus seja aplicada através de pessoas com o seu dom, vivendo e usando o seu dom. Termino com essas três histórias rápidas. Vão aparecer aqui. Primeiro, Lauren Cunningham faleceu em 2023. Lauren Cunningham foi o fundador da maior junta missionária da história da humanidade, chamada Jocum, Jovens com uma Missão. No testemunho dele, ele diz: eu estava ainda jovem, de joelhos dobrados, o Espírito Santo trouxe a minha palavra da grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos lhe ensinei. Ele entendeu o chamado para ele. Ele abriu e teve uma visão de um mapa mundial, e onde ondas do mar em forma de jovens vinham entrando até que tomavam todos os continentes. E Deus disse para ele: cria uma junta missionária. Ele criou simplesmente a maior junta missionária da história de todos os tempos. Mais de 2,000 bases missionárias interdenominacionais, ou seja, não é de uma igreja, é de todas as igrejas. Hoje são mais de 28 navios aportando em portos de várias nações. Esse foi o primeiro missionário no mundo a visitar todos os países do planeta Terra. Hoje são mais de 18 mil missionários em tempo integral, só que passaram por essas bases missionárias centenas de milhares de missionários que abalaram o planeta Terra. Tudo porque Lauren Cunningham resolveu usar o dom que Deus tinha dado para ele. Billy Graham dispensa apresentações, o maior evangelista de todos os tempos. A primeira transmissão de rádio nacional aconteceu numa pregação desse homem. Visitou praticamente todos os países do mundo, é reconhecido como o maior evangelista. Centenas de milhares de pessoas entregaram a sua vida para Jesus nas cruzadas dele. Ele foi o primeiro pregador a encher estádios. Milhares de líderes, pastores, se inspiraram no ministério dele. Eu tive o privilégio de visitar o museu dele, que fica em Charlotte, lá na Carolina do Norte, e tem uma sala gigante dedicada às cartas dos principais chefes de Estado do mundo, dedicada a esse homem e ao ministério dele. Alguém que impactou o mundo, morreu com 99 anos pregando o Evangelho, tudo porque ele resolveu usar o dom que Deus tinha dado para ele. E termino com Timothy Keller, que faleceu agora há alguns meses, um pastor, teólogo incrível e um escritor incrível. A maneira que ele enxerga as escrituras e traduz para meros mortais como nós é surpreendente, é um dom de Deus. E ele escreveu dezenas de livros que impactou todo o mundo. Todo pastor deve ter lido algum livro desse cara. Escreveu best-sellers que ficaram no topo da lista dos mais vendidos no mundo. Ele estava com câncer nos últimos momentos de vida e ainda estava escrevendo livros, porque esse é o legado dele. Ele estava fazendo isso porque esse era o dom dele, ensinar a palavra de Deus. E por isso, milhares, eu fui abençoado. Ele nem sabia que eu existia. E eu fui abençoado. Nossa igreja recebeu ensino a partir de alguém que resolveu usar o seu dom. E você está dizendo, Maurício, esses caras aí são muito distantes de nós. Deixa eu te falar. Eu cresci numa igreja e na escola bíblica dominical, as professoras deixavam suas casas, deixavam seus filhos durante a semana e estudavam a palavra, tinham paciência de ensinar as histórias bíblicas e aquilo transformou a minha vida. Eu fui abençoado por causa do dom delas. Mais tarde, quando eu me tornei adolescente, os adultos tinham paciência de discutir temas da adolescência. Quando eu olho para trás hoje como adulto, eu lembro quão simples eles eram. Era necessário dom, paciência daqueles adultos, e eles tiveram comigo o que influenciou drasticamente a minha vida. Mais tarde, no seminário, os professores compartilharam todo o seu conhecimento em troca de nada, porque nem salário eles recebiam, faziam isso voluntariamente, em troca de uma pedra na sua coroa no céu. Tudo porque pessoas passaram pela minha vida e decidiram usar o dom de Deus, que Deus deu na vida delas, a minha vida foi afetada. Pense na sua vida, quantas pessoas passaram pela sua vida que permitiram que Deus, que começaram a usar os dons que Deus deu para elas e afetaram a sua vida. Quantas pessoas afetaram a sua vida pelo simples fato de permitirem Deus usar os seus dons. O meu desejo como pastor sempre é ajudar cada uma das pessoas na sua jornada, por isso eu quero dizer isso para você hoje. Chegou o tempo de você usar o seu dom. Deus está levando essa igreja uma nova temporada. Hoje eu trouxe a informação para você e agora nós vamos partir para a prática e nós vamos orar para que o Espírito Santo faça o seu trabalho na sua vida, no seu coração, mexa as suas estruturas. E eu pergunto, qual é o seu dom? Você tem desenvolvido o seu dom? E a pergunta é, você tem usado o seu dom?